Senador Cássio Cunha Lima, senhoras senadoras, senhores senadores. Reiniciamos na semana passada os trabalhos da Subcomissão de Acompanhamento das Obras de Belo Monte. Esta subcomissão foi criada em 2010 no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Reiniciamos de forma extremamente produtiva, pois estivemos com os senadores Ivo Cassol, do PP de Rondônia, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e Delcídio Amaral, que é o relator da subcomissão do PT de Mato Grosso do Sul, em Altamira, no canteiro de obras da usina hidrelétrica, futura usina hidrelétrica de Belo Monte. Na quinta-feira, dia 8, iniciamos às 17 horas uma audiência no Centro de Convenções de Altamira, que ocorreu durante quase 5 horas. Participaram da audiência e aqui quero reafirmar meu agradecimento pela presença e colaboração ao debate das seguintes autoridades. Primeiro, aos senadores Ivo Cassol, vice-presidente da subcomissão, Delcídio Amaral, relator da subcomissão, e Aloysio Nunes Ferreira, membro da subcomissão. Deputado federal Vandecoque Gonçalves, do PSDB do Pará, que preside também uma subcomissão de acompanhamento das obras de implantação da usina de Belo Monte na Câmara Federal. Doutor Johannes Heck, subchefe da Casa Civil e coordenador do comitê gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, PDRS. Senhor Nicias Ribeiro, ex-deputado federal, primeiro suplente no Senado Federal, meu suplente aqui no Senado Federal, que muito me honra, e secretário extraordinário para assuntos de energia do governo do Estado do Pará. Senhora Odileida Sampaio, prefeita de Altamira. Senhor Heraldo Pimenta, presidente do consórcio Belo Monte dos municípios do entorno e prefeito de Uruará. Senhor Erivando Oliveira Amaral, prefeito de Vitória do Xingu. Senhor Carlos Nascimento, presidente do consórcio Norte Energia, o consórcio empreendedor da usina hidrelétrica de Belo Monte. Senhor Antônio Raimundo Coimbra, diretor socioambiental do consórcio Norte Energia. Senhor Valdir Narzetti, coordenador-geral do Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental da Transamazônica e Xingu, Forte Xingu. Doutor Cláudio Amaral, procurador do Ministério Público Federal no Estado do Pará. Doutora Cláudia Vitorino, procuradora do Ministério Público do Estado do Pará. Também quero agradecer o apoio da Aeronáutica na nossa diligência e faço esse agradecimento em nome do tenente-coronel Décio Augusto Marucci. Também estiveram conosco na diligência o consultor do Senado e assessor da subcomissão de Belo Monte, senhor Ivan Dutra Faria. Por fim, agradeço à secretária da Comissão de Meio Ambiente e, em especial, a secretária Leane Barreiro e ao assessor Estevão Ledu, que tanto trabalharam para que a diligência pudesse ocorrer com sucesso. Na audiência que me referi ter ocorrido na quinta-feira, dia 8, no Centro de Convenções em Altamira, ouvimos diversas lideranças de movimentos sociais, moradores de Altamira, dos municípios vizinhos e impactados pelo projeto de Belo Monte, e os senadores da subcomissão puderam então ter nos relatos da atual situação das obras, ter conhecimento da atual situação das condicionantes ao projeto da usina de Belo Monte. Já na audiência verificamos que existem posições da sociedade, dos habitantes da região impactada, a favor e contra a implantação do projeto da usina, que é, sem sombra de dúvida, senador Cássio Cunha Lima, que preside a sessão, a maior obra em andamento hoje em nosso país, a maior obra do PAC, é, sem sombra de dúvida, a obra de implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Uma obra que tem um orçamento inicial da ordem de 20 bilhões de reais, mas que todos nós, e se cogita, que ela, ao final, vá atingir cifras que girarão em torno de 30 bilhões de reais. Isso é que se tem como certo que irá acontecer. Essas condicionantes que me referi há pouco e que foram pontuada com clareza, e o senador Ivo Cassol, que é o vice-presidente da subcomissão e que esteve conosco na audiência, na diligência que fizemos na quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 passados, essas condicionantes, como eu disse, é que preocupa a todos nós, não só da subcomissão, mas eu diria a todos nós parlamentares, porque nós não temos dúvida com relação ao andamento das obras da barragem. Essas irão acontecer e pelo que nós pudemos verificar in loco, porque, senador Ivo Cassol, nós visitamos os três sítios, sobrevoamos os três sítios, porque as obras da usina, senador Ciro Miranda, são grandiosas, e fizemos sobrevoos nos três sítios. Tem o sítio Belo Monte, que é o maior de todos, mas tem o sítio Pimental e tem o sítio do Canal. Esse sítio Canal é um canal de 20 quilômetros de comprimento e na base do canal, no fundo do canal, de 200 metros de largura. Então, no pico das obras, lá final de 2013, 2014, vão estar trabalhando nesse empreendimento algo em torno de 23 a 24 mil trabalhadores, entre homens e mulheres. Então, nós não ficamos com nenhuma dúvida que a obra vai seguir o seu curso normal. O doutor Carlos Nascimento, presidente da Norte Energia, nos informou que a obra hoje tem o seu cronograma com atraso em torno de 2%. Mas o que nos preocupa é que as condicionantes, ou seja, aqueles compromissos que foram assumidos pelo consórcio empreendedor para que fosse dada a licença de implantação e que gira com obras que devem somar algo em torno de 3,2 bilhões de reais, mais 500 milhões de reais pelo PDRS, que tem como coordenador o subchefe da Casa Civil, doutor Johannes Heck. Essas condicionantes é que não estão tendo o mesmo ritmo que as obras da barragem. Concedo uma parte ao senador Ivo Cassol.
Obrigado, senador Flecha. É com imensa alegria que faço parte dessa subcomissão liderada pela Vossa Excelência, especialmente que nós tivemos semana passada, sob sua coordenação, em Altamira, no Pará, onde acompanhávamos a construção da usina de Belo Monte. Ao mesmo tempo, deu para verificar no local das obras que aquela celeuma que criaram, que é a usina de Belo Monte, é uma usina que estava alagando qualquer quantidade de terra. É o contrário. É uma obra grande, mas é uma obra compacta. É uma obra que vai ter esse canal das primeiras turbinas do rio até aonde vai ser, na verdade, a Belo Monte, onde é o sítio. Além disso, são 504 mil metros quadrados, 504 metros quadrados,
quilômetros.
Mas a metade desses quilômetros quadrados...
E 4 quilômetros quadrados.
A metade é leito do rio. A metade é leito do rio. E, ao mesmo tempo, o Brasil precisa de energia. Mas, agora, ao mesmo tempo, precisa que o governo federal tem que estar, além de ter autorizado, dado a licença, Nós temos obras, por exemplo, na cidade de Altamira, mandar um abraço para a prefeita, a cidade vizinha, que também temos prefeito presente, que recebeu a gente. Está faltando mais rapidez das ações do governo federal com as obras locais. Não pode só simplesmente o governo federal repassar para o consórcio construtor todas as demandas que tem. Primeiro, porque não foi colocado no momento do leilão do consórcio. E segundo ponto, nós, a experiência que eu tenho como ex-governador, e aonde nós, o estado de Rondônia, estamos construindo hoje duas grandes usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, não queremos que se repita o mesmo erro que houve lá, tanto na Belo Monte. E está se repetindo. Infelizmente, o IBAMA vem a passo de tartaruga. O IBAMA não é diferente nos demais lugares do Brasil. A empresa está fazendo a supressão nos locais do canteiro de obra, no canal que tem que fazer. As madeiras já estão amontoadas. A maioria das madeiras nobres já saiu há muito tempo atrás, porque é área aberta. É área aberta, não é área indígena, não é parque estadual, não é nem parque nacional. E tem muitos locais que as madeiras estão lá. E o IBAMA há 7 meses, 8 meses, 6 meses, não liberou. E essas madeiras vão estar todas, daqui a pouco, todas estragadas. Então, portanto, precisa urgentemente o presidente do IBAMA, sob o comando da ministra do Meio Ambiente, Isabela, que não se repita o que aconteceu e está acontecendo em Rondônia. A maioria da madeira das usinas em Rondônia apodreceu. Ou, infelizmente, foram queimadas. E aí, depois, vem alguém do governo, como fizeram com Rondônia, dizendo, não, agora vamos criar um parque, vamos criar uma estrutura de móveis. E não é assim que funciona. Então, portanto, tem um setor madeireiro falido e quebrado no Pará. Infelizmente, aconteceu no governo passado, do governo do Pará. E essas madeiras, só o que já tem hoje, esplanada nos canteiros de obra, dá para colocar no mínimo 10 serrarias para trabalhar por um ano, empregando mais 1000 pessoas só nesses locais. Então, como vice-presidente dessa comissão, vou voltar novamente a acompanhar essas obras e, com certeza, o senhor pode contar para que a gente possa, nessa obra lá, não deixar que aconteça o que aconteceu. Exemplo do que está acontecendo lá com a usina de Giral, no estado de Rondônia. Tem um compromisso, na época que era comigo, de liberar 90 milhões de compensação. Só liberaram 67. O restante estão fazendo de conta que não acontece. E é um compromisso que tem com o governo do estado. O Ivo saiu, mas tem o atual governo, que é para construir presídios. E, enquanto isso, o governo do estado tem indo financiar para construir presídio. Então, portanto, essas compensações é fundamental para criar infraestrutura para a cidade de Altamira, para a cidade de Vitória de Xingu, para outras cidades vizinhas, para que aquelas famílias, aquelas pessoas que vão ficar após as obras, pelo menos possam viver depois com dignidade. Obrigado.
Agradeço, senador Ivo Cassol. Vossa Excelência, além de enriquecer o pronunciamento que faço, Vossa Excelência tem a experiência de quem vivenciou e vivencia a implantação de um projeto também de hidrelétrica no estado que Vossa Excelência governou com competência. Vossa Excelência disse que, quando da instalação de Giral e Santo Antônio, a Giral colocou em funcionamento a primeira turbina, ou Santo Antônio colocou em funcionamento a primeira turbina e as condicionantes não estavam prontas. Não estavam prontas. Pois não, senador Ivo.
Ficar aí, nobre colega. A Santo Antônio está cumprindo as condicionantes, está fazendo o seu papel, a não ser a saída das máquinas do margem esquerda, estão pegando aquele material solo mole, tipo os manguezais que tem por aí, e jogando no leito do rio. E isso é um crime ambiental. E o IBAMA que deu autorização para isso. Eu sou contra, porque tem que retirar do local, porque vai passar água das turbinas para aquele local. Já na questão da Giral, a Santo Antônio está pronto para entrar em funcionamento as primeiras máquinas. Já na Giral, ela não está cumprindo com a compensação, com as condicionantes que ficou acertado com o governo do estado na época que eu era governador.
Então é a Giral que não cumpre as condições.
Não está cumprindo.
Exatamente. Então, Vossa Excelência já tinha feito referência. Eu apenas cometi a falha de trocar a usina. É Giral que não cumpre as condicionantes. E Vossa Excelência fez esse alerta e nós estamos atentos exatamente para que não ocorra isso lá na usina de Belo Monte. Nós temos que ter, acompanhar pela subcomissão, que as condicionantes elas sejam implantadas, sejam executadas na mesma velocidade da implantação da usina. Até porque, senador Ivo, elas deveriam ter sido executadas antecipadamente à implantação da usina, para que os municípios impactados estivessem preparados para que recebessem essa migração que estão sofrendo. Ora, como não foram preparados, estão sofrendo essa migração ao mesmo tempo da execução das obras de Belo Monte, pelo menos que as obras das condicionantes sejam executadas no mesmo ritmo das obras da barragem. Isso nós vamos ficar atentos. Quero dizer a Vossa Excelência, senador Ivo Cassol, vamos ter na próxima quinta-feira, depois de amanhã, uma audiência na Comissão de Meio Ambiente, pela Subcomissão de Acompanhamento da Implantação de Belo Monte, para que nós possamos fazer uma avaliação da diligência que fizemos e termos, com a presença do IBAMA, do consórcio empreendedor e do Ministério Público, uma avaliação e cobrarmos do IBAMA, que não esteve nessa diligência lá, exatamente aquelas condições necessárias para que, como Vossa Excelência colocou aí, o consórcio Norte Energia, que é o consórcio empreendedor, possa vir a dar as condições de que as condicionantes possam vir a ser executadas. Eu quero alertar aqui para dizer ao Brasil que essa obra de Belo Monte, eu já disse no início do pronunciamento, é a maior obra em execução do nosso país. Os números da obra são números gigantescos. Eles impressionam a qualquer brasileiro que tome conhecimento. Mas não são só os números que impressionam. Qualquer um que vá até lá, e eu espero e quero aqui fazer o convite a todos os senadores que possam ter a oportunidade de nos acompanhar em outras diligências que façamos, nós já agendamos uma segunda ida nossa em julho, antes do recesso de meio do ano. Nós iremos novamente lá para que possamos acompanhar, verificar o avanço que tivemos desta primeira visita de março para a segunda visita em julho, que possamos ter outros senadores, os que estiveram lá agora em março, e outros senadores que queiram ir até lá, a Altamira e região, não só em Altamira, mas Vitória do Xingu e a região, para que nós possamos efetivamente fazer este acompanhamento. O Belo Monte vai gerar 11 mil megawatts de energia para o Brasil, não é para o Pará. O Pará hoje já exporta energia. Isso é um outro ponto importante que eu já venho me referindo aqui há muito tempo. Agora mesmo nós estamos discutindo a questão dos royalties do petróleo. O ICMS na geração de energia não é cobrado pelo Estado produtor, ele é cobrado no consumo, ou seja, na ponta. O Estado produtor de energia, ele exporta energia e não cobra na geração o ICMS. É cobrado no consumo, ou seja, nem a geração de energia, o Estado que gera energia, como é o caso do Estado do Pará, que vai gerar mais 11 mil megawatts com Belo Monte, é beneficiado com isso. Senador Ivo Cassol, por favor.
Para poder concluir, senhor presidente, e ajudar aí, é verdade. É o caso que eu tenho discursado e falado, por exemplo, no estado de Rondônia. Hoje, os empreendimentos começaram já a demitir servidores. Já começou o mercado de trabalho em Porto Velho ter gente sobrando, o setor imobiliário caiu, e aí as pessoas perguntam, mas depois tem o ICMS da energia, mas o ICMS paga aonde consome. Sabe o que fica para o Estado produtor? Me desculpa, fica só uma bananeira depois. Ah, mas os royalties é muito pequeno comparado com os petróleo. Então, portanto, nós precisamos aqui nessa casa, urgentemente, criar o ICMS verde para os estados da região norte, que está dando para o Brasil a energia que precisa. Então, eu sou a favor disso. Assim, Rondônia vai ser contemplado, o Pará vai ser contemplado, Mato Grosso vai ser contemplado, todos os estados que têm a riqueza natural podem ser aproveitados e, pelo menos, deixam um legado positivo, que é a diferença do ICMS.
Nós, senador Ivo Cassol, nós iniciamos na quarta-feira passada, na véspera da nossa ida a Altamira, uma reunião com o senador Cátia Abreu, o senador Blairo Maggi, que nos escuta, o senador Sérgio Souza, exatamente para discutir essa alteração da cobrança do ICMS na energia, na produção e não no consumo. Nós vamos ter outras reuniões e vamos renovar o convite aos senadores que têm interesse em discutir o tema para que possamos, então, trazer essa discussão às comissões e também ao plenário, para que possamos fazer. Isso é constitucional, nós temos que alterar a Constituição através de uma PEC que tramita no Senado Federal. Eu quero, senador Cássio Cunha Lima, agradecer a Vossa Excelência. Eram essas informações que eu queria fazer nessa tarde e noite sobre a viagem da subcomissão de acompanhamento da implantação da usina de Belo Monte no estado do Pará, no município de Altamira e Vitória do Xingu.